está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Paraná deve ter pico de Covid-19 em maio e estado prepara hospitais para atender os pacientes infectados. Ministério Público vai à Justiça e pede fechamento de comércio não essencial em 20 cidades. Dengue mata mais de 100 pessoas em menos de um ano no estado. Governo Federal inicia a segunda rodada do pagamento dos R$600 do auxílio emergencial. E a nossa colunista Regi Arruda tira suas dúvidas. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2020. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira começou gelada em todo o Paraná. Em General Carneiro, na região sul, e em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a mínima foi de 3 graus. Até no noroeste, onde as temperaturas costumam ser mais altas, o dia começou com 10 graus. O sol aparece em todo o estado, mas não aquece muito não. Máxima de 23 graus em Porecatu, na região norte, e 22 em Curitiba. O governo do Paraná está projetando que o pico da Covid-19 no estado seja a partir de maio, com redução prevista para os meses de julho e agosto. A informação foi dada nesta terça-feira pelo governador Ratinho Júnior durante uma coletiva de imprensa em Guarapuava, na região central do Paraná. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o governo trabalha com a projeção de entre 10 mil e 30 mil diagnósticos, dependendo de fatores como comportamento da população quanto ao isolamento social.
O governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, afirmou nesta terça-feira que o Paraná ainda não chegou ao pico de casos de coronavírus, que é esperado em maio, e por isso mesmo as medidas de isolamento precisam ser mantidas e respeitadas.
O coronavírus ele ainda não chegou na sua fase mais pesada. Quando o prefeito, quando o estado dá uma diretriz para que a gente tenha que frear um pouco, a saída das pessoas de casa, diminuir a ida no comércio, até mesmo fechar alguns setores que tem acúmulo de pessoas, de muita gente, é justamente para que o vírus não se propague na velocidade que aconteceu em outras regiões do mundo, para que dê tempo de todo o nosso sistema estar organizado para atender as pessoas da melhor maneira possível e automaticamente salvar o máximo de vidas possível.
Segundo o governador, o sistema de saúde está sendo preparado para o aumento da demanda, que vai coincidir com o de outras doenças comuns no estado.
O Paraná é uma das regiões mais frias que nós temos no Brasil, possivelmente o estado mais frio do Brasil. E nós temos doenças respiratórias que nesse tempo vêm junto. Então, além do coronavírus, nós temos que combater a questão de outras infecções que são respiratórias, que acabam acontecendo no dia a dia. Nós temos acidentes de trânsito que não param de acontecer, que faz parte do dia a dia de quem anda em rodovia, infelizmente. Nós temos pessoas que vão ter problema cardíaco, nós vamos ter problema, pessoas que vão ter AVC. E tudo isso acaba tendo a mesma estrutura atendendo e mais ao coronavírus. Então, nós estamos preparando esse sistema. Há poucos dias atrás, nós anunciamos 317 leitos de UTIs a mais no estado do Paraná. Nós ampliamos agora isso para 418. E já estamos preparando uma terceira etapa conforme for ficando, tendo necessidade nesse aumento que nós vamos ter, que vai acontecer lá por maio, junho, onde vai ter um aumento considerável de pessoas infectadas e o estado tem se programado para atender da melhor forma possível.
Por isso, a entrega de obras em 3 hospitais, em Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Borba, foi adiantada e deve ficar pronta em cerca de 1 mês e meio. Segundo o governador Ratinho Júnior, durante a pandemia, estes hospitais vão ter alas exclusivas de atendimento a pacientes de Covid-19.
Com essa questão da pandemia, nós resolvemos fazer uma força-tarefa com toda a nossa equipe de engenharia, juntamente com a Sanepar, com a Copel, com apoio da Prefeitura, com apoio dos empresários, e fazer uma força-tarefa para que esse hospital possa ser entregue em 40 dias.
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, lembrou que mesmo depois de passar do pico da doença, ainda serão mais alguns meses de combate à Covid-19, com o número de casos reduzindo aos poucos. E explicou que depois que o surto passar, os hospitais vão ser reconfigurados.
Inicialmente, ele vai vir atender os pacientes do coronavírus, que será maio, junho, julho, agosto. São 4 meses. 4 meses de casos acontecendo. Precisamos dessas estruturas. Em vez de termos estruturas e tendas montadas em situações diferentes, nós temos aqui um hospital construído com tijolo, com cal, e que pode servir muito mais, porque tem toda a régua de grades medicinais, está preparado para acontecer. Então, o perfil do hospital aqui de Guarapuava, o de Vaiporã e o Telêmaco Borba, é um perfil para a gente discutir no meio do semestre que vem. Agora nós vamos atender coronavírus. Essa é a expectativa, essa é a necessidade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Ratinho Júnior não descartou que o Estado possa adotar medidas mais severas, como a parada total de atividades por causa da pandemia. Até na noite dessa terça-feira, o Paraná já somava 803 casos confirmados de coronavírus e 37 mortes. Prefeituras que permitiram a reabertura de comércios considerados não essenciais durante a pandemia do novo coronavírus estão tendo que se explicar para o Ministério Público. Em alguns casos, a situação foi parar na Justiça. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O Ministério Público do Paraná, o MPPR, tem trabalhado para evitar a reabertura de comércios nas cidades do estado em que os prefeitos vão contra as orientações das autoridades de saúde mundiais e nacionais. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, por exemplo, foi ajuizada nesta terça-feira uma ação civil pública que suspende os efeitos de decretos que flexibilizam o isolamento social e permitem a retomada das atividades comerciais consideradas não essenciais, como conta a promotora de justiça Fernanda Silvério.
Na verdade, a gente quer os critérios técnicos que fizeram com que reabrisse. A princípio, a gente pediu para fechar liminarmente até que sejam apresentados esses critérios técnicos.
O Ministério já tinha expedido uma recomendação administrativa para que a Prefeitura apresentasse as evidências técnicas e científicas que ampararam a decisão de reabertura do comércio. Na ação civil, o Ministério Público requer que os atos normativos que influenciem o combate à Covid-19 só sejam tomados após a aprovação das instâncias de deliberação, que contam com a participação de representantes dos órgãos de saúde, como explica a promotora.
Se tiver justificativa para reabrir, com base em critérios epidemiológicos e técnicos, né? Aí a gente concorda com a abertura, mas desde que exista, seja passado pelos comitês, a prefeitura, o COI, para que seja nesse sentido, para que possa ser adequadamente cumprido, né?
Além disso, o Ministério Público também pede que a Defesa Social do município e a Guarda Municipal fiscalizem o cumprimento das medidas de isolamento social em Ponta Grossa. Outros 19 municípios sofreram ações ou receberam recomendações do MPPR, que defende a manutenção das medidas de restrição de circulação até que os riscos da pandemia tenham passado. Segundo a promotora Fernanda Silvério, para o órgão, a questão de saúde pública é prioridade no momento.
O nosso posicionamento é o mesmo do Ministério da Saúde, é o mesmo da Organização Mundial de Saúde, pelo isolamento enquanto ele for necessário, né? E que só há que se abrir algum tipo de comércio, havendo justificativa para isso, verificando que está tudo fluindo bem, que não vai haver prejuízo na questão de saúde.
O Ministério Público do Paraná assina a nota pública conjunta emitida pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Novo Coronavírus, o GIAC Covid-19, emitida nesta segunda-feira, que defende a necessidade de se manter o isolamento social em todos os municípios do estado e da forma mais abrangente possível, com funcionamento das atividades justificadas sanitariamente como absolutamente essenciais. A nota se baseia no Boletim Epidemiológico número 7 do Ministério da Saúde, que afirma que, abre aspas, diante da indisponibilidade, até o momento, de medicamentos e vacinas específicas que curem e impeçam a transmissão do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde, OMS, preconiza medidas de distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos como as únicas e mais eficientes no combate à pandemia. Fecha aspas. A nota do gabinete integrado ressalta também que o relaxamento de medidas de distanciamento que contrariem as políticas sanitárias do Ministério da Saúde e do Estado do Paraná só pode ser feito se o administrador público justificar o ato, considerando questões de transmissão da doença e de capacidade do sistema de saúde. Além do Ministério Público do Paraná, compõem o Gabinete Integrado o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. O grupo realiza reuniões semanais para discutir as estratégias comuns, no âmbito de cada instituição, de combate à pandemia de Covid-19 no Paraná. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Em nota, a Prefeitura de Ponta Grossa informou que a reabertura dos estabelecimentos comerciais está mantida por enquanto e que vai esperar a decisão judicial sobre o caso. Ainda segundo a Prefeitura, outras liberações estão suspensas, mas deve ser decretada a obrigatoriedade do uso de máscaras para usuários do transporte coletivo que possuem o benefício da gratuidade. Outra doença que não foi esquecida e que preocupa o Estado. A dengue já matou mais de 100 pessoas no Paraná desde agosto do ano passado. As informações com o repórter William Sopa.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou em boletim epidemiológico desta terça-feira mais 27 mortes por dengue que estavam em investigação no Paraná. Os casos ocorreram desde o início de fevereiro, mas somente nos últimos dias tiveram a conclusão da causa definida como dengue. Segundo os dados do boletim semanal, há 114.711 casos confirmados da doença no período, 12% a mais que o boletim anterior. Eles estão espalhados por todas as 22 regionais de saúde, em 333 municípios. Isso representa 83% dos municípios paranaenses. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a dengue é um dos principais focos de atenção da vigilância do Estado. A diferença entre o período epidemiológico de 2018 e 2019 mostra um aumento de 3.475% no número de casos. São 111.503 a mais na atual temporada. O Paraná tem 31 municípios em situação de alerta, sendo que 3 deles entraram esta semana para a lista: Santo Antônio do Sudoeste, Caloré e Ribeirão Claro. Em epidemia por dengue, há 195 cidades, 6 a partir desta semana: Matelândia, Farol, São Manuel do Paraná, Bom Sucesso, Ribeirão do Pinhal e Cambará. O boletim desta semana mostra que 3 municípios registraram casos de dengue grave: Lupionópolis, Jacarezinho e Ivaiporã. Os números da dengue são os maiores já registrados em toda a série histórica da Secretaria da Saúde, que investiga e monitora a doença desde 1991. O último surto ocorreu no período epidemiológico 2015-2016, com 56 mil casos confirmados e 322 municípios e 63 óbitos. Das 105 mortes registradas desde agosto do ano passado, 54 foram de homens e 51 de mulheres. Segundo os dados, quase 63% das vítimas tinham alguma comorbidade. Os detalhes sobre a letalidade da dengue por faixa etária, por município e outras informações podem ser conferidos no site dengue.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
A seguir, governo federal inicia a segunda rodada do pagamento do auxílio emergencial. E a nossa colunista, Regi Arruda, vai tirar dúvidas sobre este benefício. Então não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.